Mas muitos dos nossos ouvintes têm dúvidas sobre o que é o imposto de renda, como ele se constitui, como se paga esse imposto, por que se paga, e efetivamente quais são as características das restituições, da cobrança, alguns tipos de detalhes em relação ao que é cobrado, como é que se paga esse imposto, o imposto de renda. Para entender um pouquinho melhor o imposto de renda, eu estou agora aqui na linha com o advogado especialista em direito tributário, que é o Elvis Barankiewicz. Doutor Elvis, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês aqui.
Quando se fala de imposto de renda, grande parte dos brasileiros pagam. Rateiam muito. Acham que a mordida é grande demais do leão. Como que o imposto de renda é calculado? Quem paga? Vou começar por aí. Quem paga o imposto de renda?
Gilson, quem está obrigado a pagar imposto de renda é todo cidadão que ganha acima de R$ 25.661, que ganhou no ano passado esse valor. Quem ganhou mais do que isso é obrigado não só a pagar o tributo devido sobre esse valor, como também é obrigado a fazer a declaração anual de ajuste, que é uma obrigação tributária acessória.
Como é que é essa tributária acessória? Você pode explicar um pouquinho melhor?
Sim. É que quando nós falamos de obrigações tributárias, são as principais e as acessórias, né? A obrigação principal é sempre pagar algum valor em dinheiro. É pagar o valor devido. Mas para se apurar esse valor devido, muitas vezes o contribuinte tem que levar informações ao fisco em determinado momento. São as obrigações acessórias. A declaração anual de ajuste da pessoa física é uma dessas obrigações acessórias. Ou seja, ela leva informações para que o próprio fisco possa se certificar da correção das declarações desse contribuinte.
Então,
ele faz as declarações e a Receita ela avalia se elas estão corretas ou não.
Doutor Alves, seria então aquela hora em que a gente vai lá e preenche a declaração e coloca gastos com educação, com aluguel, com saúde, quem aí paga pensão, tudo isso?
Exatamente. Todo começo de ano, ali por volta de abril, quem ganhou acima de determinado valor tem que ir acessar aos programas da Receita Federal, que ela disponibiliza, e fazer essa declaração, essa obrigação acessória, né? É um trabalho complexo, porque a legislação por si só é complexa, né? Tem que, são várias portarias e normas, e vamos dizer, a interpretação não é muito simples, né? Mesmo às vezes para os especialistas, e o cidadão ele tem que interpretar tudo isso e saber o que ele pode deduzir e o que ele não pode deduzir. Não é fácil, não.
Por exemplo, vou fazer uma colocação que todo mundo sabe que dá para deduzir. Educação. Vamos supor que a pessoa lá coloca o filho na escola particular e paga lá uma mensalidade de R$ 500 por mês para um filho, ou para dois. R$ 1.000 ele gasta por mês na escola particular. Então ele gastou durante 12 meses R$ 12.000 de escola. Quanto que ele recebe de tributação de volta? Tem um cálculo para isso?
Na verdade, tem um teto. Ele só vai poder abater do valor que ele tem a pagar em torno de R$ 3.200. Ele não pode abater nada além disso.
Nem educação, nem saúde, por exemplo?
Não, saúde já é diferente. Saúde você faz a comprovação com os recibos, dos exames, das consultas. A saúde ela não tem um limite fixo para o abatimento.
Aí tem educação. Pensão, por exemplo, também não tem limite?
Pensão também não tem limite. Mas veja como é complexo, né? Um casal que tem dois filhos na escola e gasta 12 mil por ano, como foi no seu exemplo. Se esse casal vem se separar e o marido, o ex-marido, ele paga a pensão de 8 mil por ano, por exemplo, e a esposa, ela arca com o pagamento da escola. Bom, ele já não vai poder mais abater aquele teto de 3.200, mas ele vai poder abater o valor da pensão. Então, tudo isso é detalhe que tem que estar atento no momento da declaração de ajuste anual. Porque se você erra, o que pode acontecer? Tanto pode gerar uma fiscalização pela malha fina, como pode atrasar a sua restituição de imposto de renda.
Agora, quando a gente fala de malha fina, isso, tem brasileiro que fica com os dedinhos torcendo, será que eu vou cair na malha fina? A primeira pergunta é, quem cai na malha fina? E aí eu vou falar uma coisa que talvez o senhor possa esclarecer muito melhor, claro, do que a gente, que é a internet. A gente tem uma rede de informações hoje muito grande, temos um processo de acesso, sim, a bancos. A internet veio a conspirar contra o contribuinte que tentava criar um meio de não colocar todas as informações. Como é que a gente pode associar tecnologia, imposto de renda, e como é que a gente pode discutir essa questão da malha fina em torno de tudo isso?
Olha, eu não posso dizer exatamente a internet, mas o serviço de inteligência da Receita Federal, eles fizeram muitos investimentos em programas de cruzamento de dados, né? Claro que a internet é importante nisso, é uma ferramenta, mas a Receita Federal, sim, ela cruza os dados de todas as informações entre si e pega, vamos dizer, as inconsistências das declarações, né? As declarações de renda, e acaba muitas vezes levando determinado cidadão a cair na malha fina. Alguém que declara recibos de despesas médicas muito altas, se o médico não tiver feito a declaração também, acontece aí um choque de informações e a Receita ela está apta a selecionar essas declarações para a malha fina.
Certo. Agora, é possível, por exemplo, uma coisa maluca, né? As pessoas, por exemplo, têm muitos investimentos no Brasil e muitas pessoas têm uma empresa, por exemplo, né? Aquela coisa, a pessoa tem uma empresa que é a pessoa jurídica e tem a pessoa física. E as pessoas confundem empresa jurídica com física. Isso para a Receita é uma coisa muito diferente, né? O que, que é o imposto de renda sobre a empresa e sobre a pessoa?
Sim, completamente diferente. A forma de operação é diferente, né? Não tem realmente... Quem ofere renda, seja pessoa jurídica ou física, tem que pagar no imposto de renda. Isso é indiscutível. Mas as alíquotas são diferentes, a forma de apuração é diferente, né? As empresas, elas têm que recorrer a profissionais, contadores, que fazem as suas declarações e isso é muito variável. Uhum. Tem pessoas que estão no Simples, são microempresas, pessoas que declaram imposto de renda fazendo opção pelo lucro presumido, outras pelo lucro real, tem que declarar trimestralmente. A pessoa jurídica tem um ônus ainda muito maior, vamos dizer assim. É mais difícil para ela fazer, por isso ela recorre a profissionais. Pessoa física não. Pessoa física já é bem mais simples e ela pode fazer ela mesma. É claro que pode recorrer também a profissionais para ajudar. Tem a Receita também que esclarece as dúvidas, né? Tanto no ECAC, no CAC lá na unidade. Então é bem diferente mesmo.
Agora, uma coisa engraçada, o que é do Simples, por exemplo? A pessoa lá montou uma empresa no Simples, certo? E ele tem também que declarar o imposto de renda? Ele, sendo a empresa, ele declara também como pessoa física?
Toda pessoa que ela tem, ela é sócia gestora de empresa, ela tem que fazer declaração do imposto de renda, pessoa física. Isso é uma norma. Os demais sócios não precisam, mas quem é o gestor precisa. Mesmo que ela esteja dentro do limite de isenção.
Então significa que uma pessoa do Simples, ela faz lá a declaração da empresa dela e ela faz também a declaração dela como pessoa.
Sim, faz. Por quê? Na pessoa jurídica, ela apura lucro, seja pelo presumido, pelo real, no Simples, ela apura lucro e ela distribui esse lucro para os sócios. Uhum. Tá? Então, esse lucro distribuído também tem que ser declarado quando a pessoa física faz a sua declaração anual de ajuste. Mas ela entra numa receita não tributável. Ele não vai pagar imposto de novo em cima desse valor.
Ah, tá. É isso que eu achei interessante agora, o seu esclarecimento. Porque aí, senão, a pessoa ela já tem uma série de benefícios por ser do Simples, mas ela cai, por exemplo, na receita pessoa física, ela paga de novo a tributação. Quer dizer, não paga daí.
Não paga não. Qualquer receita recebida de pessoa jurídica a título de distribuição de lucros, ela já foi tributada na pessoa jurídica, né? Dentro das faixas lá das alíquotas. Quando certo. Vai para a pessoa física, ela não precisa tributar de novo, não. Ela tem que declarar corretamente também, né? Pode ter até algum erro,
tá,
mas
certo.
Não precisa não.
A independente de ser simples ou não? A independente de ser do Simples, a independente da empresa ser simples ou não, isso vale também, a regra é para outras empresas.
É, para qualquer pessoa jurídica.
Certo. E no caso da Receita, a coisa da restituição, né, do imposto de renda. Só para o nosso ouvinte entender, quem tem direito à restituição, o que significa a restituição? Agora nós vamos ter, como o senhor ouviu, né, o maior lote de restituição da Receita deste ano.
Aquelas pessoas que declararam renda, fizeram suas declarações de ajuste e tiveram renda acima de R$25.661, quando elas fizeram suas declarações, pode ser que elas tenham feito declaração assim, não com tanta precisão. Né? Elas podem ter valores a restituir, ou seja, elas podem ter pago imposto a mais do que elas deviam ter pago. Nesses casos, a Receita Federal devolve, porque a base de cálculo do imposto, ela é a renda e é dentro das faixas, entre 15% a 27,5% de incidência da alíquota. Então, uma pessoa que teve muitas despesas médicas durante o ano, e pagou pensão, enfim, ou fez reforma do imóvel, ela pode ter feito muitos gastos que são dedutíveis. E se ela declarou corretamente, mas acabou pagando mais imposto de renda, ela pode ter um valor lá a restituir. E são esses lotes que a Receita estão restituindo agora. É o quarto, vão ter mais três. Ela pode estar contemplada ali nesse rol de pessoas que vão receber. É porque ela pagou a mais, na verdade. É isso que significa restituição. Quem paga mais tem que pegar de volta e a Receita devolve espontaneamente dentro de um cronograma que é vinculado às análises das declarações.
Doutor Elvis Barankiewicz, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço e boa tarde.
Conversei com o advogado especialista em direito tributário, Elvis Barankiewicz, e nós falamos um pouco sobre o que é o imposto de renda. Quem paga, quem não paga. Quem tem, por exemplo, simples, paga. Paga de forma especial, não se tributa duas vezes sobre a mesma renda. Esclarecemos também o que é a restituição agora no final de nossa conversa. Sempre importante saber. Se você já sabe, confirma. Se não sabe, ficou sabendo.